Hoje é o dia do Mi, né? Mi Regiane, juntamente com o Rodolfo. Vamos lá, então, deixa eu só, né, descrever aqui. Candidato Vladimir do Carmo Regiane, 57 anos de idade. O nome de urna, Mi Regiane, não é? Partido PL, não é? A coligação para Itápolis seguir em frente. É PL, PP, Podemos, PRTB. Em 2016, ele foi candidato a prefeito pelo PP, né? Obteve, na época, 5.949 votos. 2020, foi candidato a prefeito também pelo PP, sendo eleito com 5.665 votos. Bom, junto a ele, né, o vice, o Rodolfo Braghini, de Camargo, né, o nome de urna, Rodolfo Braghini, também pelo partido PP, não é? Exatamente. Bom, em 2016 foi candidato a vereador pelo PROS, não é? Obteve aí 270 votos. 2020, é claro, foi candidato a vice-prefeito pelo PP, não é? Sendo eleito na chapa aí junto com o Mi Regiane, com os mesmos votos, né? 5.665 votos. Aí então, a gente fez, né, aqui um esclarecimento a respeito, não é? Da, vamos dizer assim, da parte, né, eleitoral dos candidatos, não é? Bom, eu quero lembrar a todos que nesta entrevista de hoje, como é feito com todos, né, nós temos aí 30 minutos para o candidato a prefeito, não é, a partir do momento que a gente começar, e antes nós temos os 5 minutos ao candidato a vice-prefeito, que vai explanar, né, de forma como ele quiser. Enfim, né, vai se apresentar também aqui dentro desta entrevista. Vamos lá, Edson, está tudo pronto, não é? Então vamos lá, eu vou já chamar o Rodolfo, né, para se apresentar, e tem 5 minutos aí, então, para dar as suas considerações e para se apresentar. Bom dia, Rodolfo.
Bom dia, Bilão. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes da Primeira FM. Prazer muito grande estar aqui hoje. Apresentar um pouquinho do Rodolfo, né? Muita gente já me conhece por conta do cargo, mas falar um pouquinho de mim. Você falou Rodolfo Braghini de Camargo, uso Rodolfo Braghini por conta da família que veio ali no final dos anos 80 para Itápolis por conta da laranja, para trabalhar aqui em Itápolis, veio para trazer desenvolvimento, montou uma empresa aqui em Itápolis. Tenho 35 anos, filho do Wagner, motorista de caminhão, e da Cida, costureira, foi sua vizinha lá, você conhece muito bem minha mãe, deve estar ouvindo lá, um abraço para minha mãe. Sou casado com a Nadieza Colombo, que é arquiteta, está com 34 anos também, nova, está aí no dia a dia cuidando da nossa família, né? E aí eu vou falar o papaizinho da Catarina e o papaizão do Joaquim, porque é gostoso essa diferenciação que as crianças fazem, acho que é o olhar que eles veem o pai, né? Então eu tenho 2 filhos, a Catarina de 6 e o Joaquim de 3. Sou advogado, não trabalhei com isso muito tempo, trabalhei 1 ano e pouco, mas trabalho desde os 12 anos de vida. Comecei vendendo picolé, né? Tenho alguns amigos que falam que menino que não anda não vende picolé. Eu comecei a minha vida de trabalho vendendo picolé na rua. Fui para a barraca de pastel da Dona Maria lá na feira, que a gente até soltou um vídeo a respeito disso. Trabalhei lá dos 12, 13 até quase 17 anos. Por conta de ser um bom aluno na escola, a Dona Janair Butarella na época me chamou para estar ali como fazer um processo seletivo e ser um estagiário do fórum. Passei nesse processo seletivo em primeiro, fui ser estagiário do fórum, fiquei 1 ano lá. Daí que veio a minha ideia de estudar direito, de querer ajudar o próximo com essa atividade. Depois do fórum, eu acabei sendo contratado no Barelli, no escritório de contabilidade, onde eu entrei para o RH e trabalhei com essa parte de cuidado com as pessoas no trabalho em si, mas durante quase 14 anos ali, entrei um período de gerente ali no escritório também. Então, a minha vida desde lá foi trabalhando. E aí eu só saí do escritório quando a gente ganhou a eleição realmente. Então, para a campanha eu nem saí, eu me afastei. Depois, ó, ganhamos a eleição, a gente precisa se dedicar. Foi aí que eu realmente encostei ali no Mi, a gente foi parceiro, realmente foi o segundo prefeito que a gente fala que Itápolis tem 2 prefeitos. Então, o trabalho foi nesse sentido. E aí, entrando na prefeitura, eu assumi 3 secretarias na época. Nós estávamos numa situação muito difícil e era necessário economizar. Então, o secretário ali é um salário hoje de quase 7 mil reais. Eu não recebi os 3 salários, tá? Eu continuava recebendo o meu único salário de vice, mas com o intuito de economizar dinheiro da população e conseguir sanar as contas que a gente tinha, eu assumi a Secretaria de Administração, a Secretaria de Habitação e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Dentro disso, a Secretaria de Administração, ela cuida do dia a dia ali da prefeitura, dos funcionários, né? Então, algo mais tranquilo para aquilo que eu tinha ali no meu dia a dia do RH. Na Secretaria de Habitação, o que eu gostaria de destacar foi o trabalho que a gente fez de regularização fundiária. Nós regularizamos praticamente aí 700 casas de pessoas que tinham suas habitações doadas lá na época dos anos 90, quase 30 anos, e elas não tinham o documento que trazia dignidade para eles. Então foi um dos principais trabalhos realizados dentro da Secretaria de Habitação. E aí, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi um trabalho que a de Desenvolvimento Econômico eu trouxe até o começo deste ano. Então eu vim, as outras eu fui, com a situação melhorando, eu fui deixando para outra pessoa, até para ter uma dedicação um pouco maior, em uma específica, e vim finalizar a parte do desenvolvimento econômico com a regularização de mais de 30 empresas do nosso distrito industrial, empresas da cidade, cuidando deles, porque eles dão emprego, dão renda dentro de Itápolis, e também não tinham a dignidade de ter um documento para poder investir com segurança no seu prédio, e a gente fez essa regularização ali dentro desse período de trabalho ali. Além disso, trazendo cursos, estreitando parceria com o Sebrae, Associação Comercial, com todas as... identificando o que os empresários precisavam para a gente trazer o desenvolvimento econômico. E hoje Itápolis está em pleno emprego. Quando a gente entrou, Itápolis tinha falta de vagas, e hoje a gente tem a sobra disso. E para finalizar o meu tempo que está acabando ali, eu sou o único político que pode falar que as obras que o MEI fez... Eu posso falar que eu fiz também, porque eu estava junto com ele em quase todas. Eu não falo quase todas, porque na ponte Atílio Malouço eu não estava quando ele foi lá e assinou a ordem de serviço. Então esse é um pouquinho da história do Rodolfo, desde lá até o dia de hoje.
Muito bem. Obrigado, Rodolfo. Né? Tá aí os 5 minutos. Rodolfo se explanou. Muito bem. 8h45 agora. Vamos então, né? Agora com as perguntas para o, né, candidato a prefeito, Mi Regiane, que está aqui com a gente também. Lembrando, 30 minutos, nós vamos zerar o cronômetro aí e vamos começando, né? Primeiro, bom dia, né, Mi? E já vamos direto aí para a primeira pergunta, que é o tema saúde, né? As principais aí metas ou projetos, né, para a área da saúde agora, não é? Para os próximos 4 anos, vamos lá.
Bom dia, Bilão. Bom dia a todos os amigos itapolitanos, a todos os ouvintes. Mandar um abraço lá para o pessoal de Tapinas e Nova América, dois nossos grandes distritos que nós temos notícias boas, mais uma vez. Não só a área da saúde, mas todas as outras áreas, quando nós assumimos, nós tínhamos grandes desafios. Tá? Na área da saúde, o mais importante e que nós tivemos que enfrentar, enfrentamos e estamos trabalhando ainda, tem um processo pela frente, foi salvar a nossa Santa Casa da falência. Foi salvar a nossa Santa Casa da falência. Todo cidadão sabe o trabalho que nós fizemos e a importância dessa instituição para todos nós. Nós herdamos, nós recebemos uma instituição com uma dívida de 37 milhões, com praticamente salários atrasados, sem depositar encargo dos funcionários, os fornecedores atrasados, médicos atrasados. E a gente, que tinha assumido um compromisso de trabalho lá atrás, junto a toda a nossa população, nós tínhamos que tomar uma atitude e cumprir todo o programa que a gente apresentou que nós iríamos fazer. E eu lembro que muita gente falava, é impossível resolver a Santa Casa, não vai dar certo, não tem jeito. Mas nós trabalhamos muito. Essa dívida de 37 milhões passou por processos de renegociação, algumas já quitadas, outras parceladas, e hoje essa dívida encontra-se na ordem de 10 milhões aproximadamente. Nós estamos arredondando para 10, porque tem ajustes de juros e multas, então isso aí, mas em torno de uns 10 milhões. Ou seja, hoje todos os salários, Hoje não, né? Desde quando nós assumimos, em janeiro de 2021, todos os salários dos nossos servidores foram pagos em dia, todos os nossos fornecedores recebem em dia, os encargos dos funcionários, os médicos recebem em dia. E principalmente, né? E principalmente, que eu acho que é fundamental, as negociações salariais que nós tivemos com o sindicato da categoria dos servidores da nossa Santa Casa, todos os aumentos salariais que eles pleitearam, a gente cumpriu. Por quê? Porque nós tínhamos que valorizar os nossos anjos da guarda, que eram os nossos servidores da nossa Santa Casa. E nenhuma instituição vai falar de recuperar a sua credibilidade se ela não tiver as suas contas em dia. Então, foi um grande marco para nós. Nós investimos, colocamos o tomógrafo para funcionar, que está atendendo a nossa população. Nós investimos, resolvemos a questão das máquinas de diálise, que era doação da família Mantovani, está funcionando e atendendo a nossa população. Nós investimos, ampliamos, mais do que dobramos a capacidade de produção da nossa usina de oxigênio, que salvou vidas na época mais difícil nossa, lá do Covid. A parte elétrica, nós refizemos toda a caixa inicial da elétrica da instituição, que estava funcionando desde a sua fundação em 1926. Investimos em tecnologia de informação, investimos num novo processo de compra, o Bionexus, que é auditável pelo Tribunal de Contas para ter transparência nessa compra de remédios que nós fazemos. Nós investimos no centro cirúrgico, para que voltasse a operar o centro cirúrgico, a maternidade, uma nova ambulância, enfim, nós demos uma nova cara para Santa Casa. Isso foi uma das coisas mais importantes. Um outro desafio que nós tivemos, e para falar da Santa Casa, para finalizar o assunto da Santa Casa, nós vamos continuar fazendo esse investimento, esses 10 milhões é uma das metas nossas agora para o próximo mandato. Nós precisamos zerar essa dívida, primeiro zerar a dívida, acertar isso. Nós precisamos sair da intervenção da Santa Casa, já tem uma atuação do Ministério Público junto com a gente, nós estamos mostrando para o Ministério Público toda essa evolução desse resgate da instituição e nós vamos continuar investindo na Santa Casa para chegar a isso. Esse próximo mandato, nós vamos sim colocar a área para fazer exame de endoscopia e colonoscopia, que isso aí é uma coisa viável para nós. Então, a Santa Casa continuará sendo investida, continuará tendo os investimentos necessários para que ela continue melhorando o seu serviço. Paralelo à Santa Casa, nós montamos o programa Mais Saúde Itápolis. Era um caos, a fila estava há quatro anos. Nós contratamos serviços da Santa Casa, um projeto que foi aprovado dentro da Câmara. Nós já fizemos mais de 40 mil procedimentos entre exames e consultas. Nós já fizemos mais de 1.300 cirurgias gerais dentro da Santa Casa, tirando o cidadão dessa fila e trazendo para uma qualidade de saúde. Esse programa será ampliado. Com esse programa também nós fizemos um mutirão de catarata, agora no começo do ano, foram 170 e poucas pessoas que fizeram cirurgias. Agora nós vamos investir e fazer o mutirão de urologia e o mutirão de oftalmologia também vai continuar. Então, são ações positivas que nós implantamos para melhorar todo esse atendimento à nossa população. E eu não posso deixar de falar de mais duas ações que nós tivemos. O CER, Centro Especializado em Reabilitação, que está atendendo toda a nossa população, com um investimento de R$400 mil mês, são 5 milhões de reais por ano. Mas eu novamente faço um convite a todo cidadão itapolitano. Vão conhecer o CER e vocês verão a grande ação nossa humanitária devolvendo a possibilidade dos nossos cidadãos itapolitanos serem inclusos de novo no seu dia a dia. É como se a gente tivesse fundado uma nova Santa Casa em Itápolis. E Itápolis voltou a ser protagonista nessa área da saúde com essa instituição. Lembro que essa obra, essa verba, foi o Mazinho que conseguiu. Ficou 10 anos parado, ninguém teve coragem de resolver isso. A gente assumiu. Quando eu falei que abriu o CER, a minha oposição chamou eu de mentiroso, que eu era louco, que isso aí tinha que devolver, que não ia dar certo. Está lá o resultado. Um grande serviço prestado à nossa população e também às cidades conveniadas, todas nós. Outra grande atuação, a UBS do 2000. Não podia ficar mais aquela população do 2000, a população do São Lucas 1 e 2, sofrendo da maneira que estava. Era um compromisso nosso, na nossa campanha. Nós vamos resolver. Liberamos na justiça. Quando a gente foi para fazer a reforma, eu falei, não, eu não vou fazer a reforma aqui e entregar isso aqui que eu estou vendo para atender a nossa população do 2000. Eu vou fazer uma UBS zero, uma UBS nova, do nada, com conforto, com sala climatizada. Implantamos nessa UBS o programa cardiológico para fazer exames básicos, que é o programa Promiocárdio, que era um compromisso meu, uma promessa minha com os meus médicos cardiologistas em São Paulo desde 2017. Então a gente devolveu dignidade à população do 2000, do São Lucas 1 e 2. Nós demos uma UBS nova para eles. Investimos lá R$1.300.000 do nosso recurso, recurso do povo itapolitano. Também terminamos a obra da Secretaria da Saúde com a farmácia, que está lá perto do ginásio de esporte, ao lado da Polícia Militar. Outro investimento com recurso próprio. Nós tínhamos esse compromisso de descentralizar, tirar a farmácia do centro de Itápolis, que as pessoas ficavam na rua, na calçada, e levar para lá para atender mais próximo à nossa população. Enfim, são ações que nós tomamos, enfrentamos, e agora nós temos outros desafios. Nós vamos ter que fazer uma reforma na UBS Jacitus. Ela não comporta mais atender a demanda da população ali com aquela estrutura. Isso está muito claro para mim. Eu não vou fazer puxadinho, eu não vou fazer coisa meia boca. Eu vou fazer paralelo ao que nós fizemos lá no Jardim 2000. Nós vamos ampliar, nós vamos dar uma estrutura digna para que a nossa população seja bem atendida. Estamos muito falho nesse atendimento lá na Jacitus, nós sabemos disso, mas nós estamos também trabalhando. Já fizemos a cotação de toda a tecnologia para implantação no agendamento de consultas e nós vamos acabar de vez com esse transtorno que existe ali. Uma outra UBS que nós temos que reformar é a UBS da Redenção, ali na Avenida Orestes Ceni Júnior. Também terá que passar por uma reforma, porque é necessário. Ela não atende ali a todas as exigências e aquela qualidade que nós queremos dar para toda a nossa população.
Ok, vamos lá, né, para outra outro tema, que agora é a educação, né? O que é que tem aí para vir, né, na educação para os próximos 4 anos?
Primeiro de tudo, que o mais importante, a gente sempre falou lá atrás, infraestrutura, tecnologia, material humano. Material humano dentro da educação nós temos. Nós temos grandes servidores, nós temos excelentes professores, nós temos grandes gestores, diretores, a nossa secretaria trabalha coordenada, todos nossos cargos de liderança. Nós conseguimos trazer Itápolis nos anos finais de educação em primeiro lugar do Brasil. E nos anos iniciais de educação, em 23º lugar. É para bater no peito mesmo, cidadão itapolitano, e falar com muita honra, porque nós ficamos à frente de cidades que são potências de gestão, como São Caetano, Barueri e tantas outras, nesses anos finais. Nós ficamos em primeiro lugar do Brasil. Nós reformamos 8 escolas dentro da educação, 8, com recursos próprios. Nós terminamos as 2 creches-escolas, que eram obra do Mazinho, que eu falei que nós íamos terminar e a gente terminou, geramos ali 200 vagas de creche. Com a reforma da escola Eva, nós geramos mais 50 vagas de creche. Então, foi uma demanda boa que a gente conseguiu atender. Sabemos que nós temos que continuar investindo. Nós temos aí uma demanda hoje em torno de 350 a 400 vagas creche que nós precisamos atuar. Nós temos uma escola, creche-escola, de 13 salas, cadastrada já com o projeto pronto lá no governo federal. Estamos aguardando autorização para início de obra. Provavelmente, claro, depois das eleições municipais, vai vir aquele fervor da eleição federal e aí tanto o governo de São Paulo quanto o governo federal vão liberar para iniciar essas obras. Os professores... Nós demos, em 3 aumentos que foram feitos, 53% de aumento no salário dos professores. A lei era federal, só que quem pagou a conta foi os municípios. Só aí nós remanejamos de investimentos 11 milhões e 200. Só aí. Os diretores nossos estavam com salários, com cargos de gerência e salários abaixo, ganhando menos que professor. A gente reequilibrou isso, trouxe esse salário para um salário que é merecedor de gerência e nós conseguimos atuar. para a área de transporte dos nossos universitários. A prefeitura sempre pagou 100% do transporte universitário para as faculdades e fazia o pagamento de 50% para os jovens que vão fazer o curso profissionalizante. Nós equilibramos isso. Nós subimos esse 50% para pagar o valor total, 100%. Nós somos a única cidade que paga 100% do transporte universitário para cursos, faculdade e profissionalizante fora de Itápolis. Então, todas essas ações que nós fizemos foi focado na educação, na valorização dos nossos profissionais e também para as nossas crianças. E aí eu guardo um jargão que eu acabei criando. Lugar de criança é no orçamento. Lugar de criança é no orçamento. Quando a gente fala de educação, nós temos que ter o orçamento. E todos nós sabemos que a formação cognitiva de um adulto é feita na primeira infância. Essa formação mentora sensorial, ela é feita na primeira infância. E é aqui que nós estamos investindo. Trouxemos o melhor uniforme avaliado pelos pais da história de Itápolis, inclusive com uniforme de inverno. Teve alguns problemas de entrega, tivemos, sim, é uma adaptação. Quando você não tem nada, ou quando você tem um negócio muito ruim, e você vai para um projeto grande, para um projeto inovador, essa adaptação acaba acontecendo algumas coisas. Nós fizemos um investimento enorme na merenda escolar, que não havia, quando nós iniciamos, a gente teve um monte de reclamações. A gente vem melhorando a cada investimento que a gente faz dentro da merenda, para que as nossas crianças possam ter a boa alimentação. Enfim, é uma ação conjunta, é uma ação de pessoas, ouvindo os pais, e eu quero falar aqui a você, pai e mãe, podem ter certeza que todas as possibilidades, todas as alternativas de investimento na educação, nós vamos continuar fazendo. Porque eu também não vou aceitar o 23º lugar no Brasil na primeira etapa. Eu quero ganhar em primeiro também. Nós temos que fazer primeiro no Brasil nos anos finais e primeiro no Brasil nos anos iniciais. E nós vamos trabalhar com isso, com certeza.
Muito bem. Vamos lá, então, para a terceira, né, a pergunta, o tema agricultura e meio ambiente também. Itápolis, né, é uma cidade agrícola, né, rico também em áreas ambientais, né, Mi? O que vai vir aí para os próximos 4 anos?
É preciso ter uma boa consciência da grande parceria que nós fizemos com o setor agro do nosso município. Nós recebemos uma estrutura de maquinário toda destruída, nós tivemos que reformar esses maquinários. Junto com o governador Rodrigo Garcia, nós trouxemos máquina patrola, nós trouxemos pá carregadeira, nós trouxemos caminhão pipa, nós trouxemos trator. E aí nós demos uma boa assistência na área rural. A gente tinha na referência lá atrás bons prefeitos que atuaram nessa área. O Bento, o Mazinho, fizeram um bom trabalho com o setor rural. E nós adotamos isso. E isso deu muito certo. Tá? Além da conservação das estradas rurais, nós recapeamos 7 estradas vicinais no nosso município. O Mazinho, no auge do Serra, em 2009, tinha recapeado acho que 3 vicinais. E nós precisávamos fazer esse recapeamento porque a cidade estava, com a sua parte de logística, muito afetada. A cidade seria interditada. Se enfrentasse mais 2 verões e não tivesse resolvido a situação, nós teríamos uma interdição das nossas vicinais. E nessas vicinais, 2 com muito tabu, né? Que era a vicinal do leiteiro e do lenheiro, uma história de promessa política de 40 anos. Quando eu falei que ia recapear a estrada do leiteiro, a oposição, mais uma vez, chamou de mentiroso. E eu fui lá e cumprimos. Falei, deixa chegar as máquinas que nós vamos conversar e nós vamos ajustar. E nós estamos num investimento muito grande agora, com financiamento, para pavimentação da estrada do Santo Antônio. São 7 milhões que nós estamos investindo ali, é um trecho de 7 quilômetros e 400 metros até lá no Barracão, vai trazer uma grande tranquilidade e tão desejada também essa ação para todos os produtores rurais lá do setor oeste. Pessoal de Santo Antônio, pessoal da Roseirinha, nesse momento está tendo um pouquinho de dificuldade ali de trânsito, mas foi conversado com eles a respeito disso. Então, essa parceria fortaleceu toda a nossa produção agrícola. E lembro a todos que nós recebemos o governo de Itápolis, em 2021, no ranking paulista, ranking do Estado, município agro, na posição de 187. centésima, octagésima, sétima posição. Hoje, nós estamos em 14º. Um trabalho espetacular feito pela nossa equipe, liderada pelo Plastina, com a ajuda de todos os produtores rurais. A gente deu um salto gigantesco. É aí que é o nosso lugar mesmo. E eu falo, eu vou até mais. Nós temos que brigar para entrar entre os 10, e depois nós vamos brigar para entrar entre os 5 e vamos ganhar essa batalha também. Porque a gente tem convicção daquilo que nós estamos fazendo. Então, esse setor agrícola, nós somos parceiros, até pela condição política nossa, que a gente valoriza o agro mesmo. A festa do Pimentão, nós somos parceiros. Nós trouxemos, junto com parcerias, claro, né, a Casa da Agricultura. Nós trouxemos o curso Jovem Agricultor do Futuro, com a parceria espetacular que nós tivemos com o Sindicato Rural de Tapos, Senar e outras instituições. Então, nós estamos com esse olhar muito forte. E nós vamos continuar trabalhando para a agricultura, para o desenvolvimento. Porque nós sabemos que o município inteiro, a força nossa, ela é agrícola. Nós estamos com um setor industrial crescendo muito, mas a nossa força, o número um, é o agrícola.
Ok. Bom, vamos para o outro tema, que é a indústria e comércio, né? Então, os projetos aí para atrair novas indústrias, né? Já temos algumas, né? E também ajudar o comércio aí da nossa cidade.
Uma das coisas que nós pegamos com muito afinco foi a questão nossa da capital de sorvete, que a gente sabe o potencial econômico que esse nicho de mercado tem dentro de Tapos. Trouxemos a festa do sorvete, parcerias com o Sebrae, como o Rodolfo falou, parcerias com os produtores, com os sorveteiros. Agora está entrando os produtores agrícolas, o produtor, para fornecer a fruta para os industriais. Então, pode apostar que essa situação vai levar o nome de Tapos em destaque. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Como o Rodolfo disse, quando nós assumimos, tinham aí 2.500 pessoas desempregadas no município. Hoje nós temos em torno de 600 vagas abertas, tá? Empresas que tinham 500 funcionários, hoje estão com 1.000. Então, o cenário é de pleno emprego. Por que está de pleno emprego? Porque nós trabalhamos lá no meio ambiente, a gente organizou a casa, nós pagamos as contas. Quando o empresário olha para Itápolis para fazer investimento, ele vai vasculhar tudo que está acontecendo na cidade. Nós temos paz política, nós temos paz na administração, evoluindo. Foram mais de 110 milhões de investimentos de convênios que nós trouxemos. Isso tudo deu tranquilidade. E nós temos que fazer um esforço enorme agora, olha só, hein, para atender o empresariado de Itápolis, que hoje a prefeitura vai ter que suar, nós vamos ter que acordar mais uma hora mais cedo, em vez de ser às 4, vai ter que ser às 3, né, para atender esse empresário, porque o empresário de Itápolis, a gente já tem um feedback muito positivo, muitos precisando crescer. Nós vamos atacar forte nessa área industrial, a área industrial aqui da Tarquínio, nós precisamos levar a infraestrutura para lá, tem o setor na saída de Tabatinga, uma outra área industrial, e nós vamos tentar buscar outras alternativas para a gente poder investir nisso. O maior resultado positivo disso é a rede de supermercado que veio para Itápolis, porque eles estavam tentando vir para Itápolis há 15 anos, e agora eles conseguiram vir. Mais um supermercado, junto com todos os ótimos e excelentes supermercados que nós temos para atender toda a nossa população. Então, isso foi uma prova do trabalho sério que nós estamos fazendo.
Ok. Vamos lá agora para promoção social, né? O que tem aí para desenvolvimento social para os 4 anos aí?
Um dos grandes passos que nós demos foi aproximar a Secretaria de Desenvolvimento Social, principalmente depois da reestruturação administrativa. A gente achou necessário, tinha que ser feito, nós tínhamos que dar uma sacudida de gestão dentro da secretaria, e a partir daí nós trouxemos a secretaria mais próxima da população. Criamos o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência, que está atendendo as famílias e fazendo um trabalho enorme às famílias vulneráveis de Itápolis. É excepcional essa instituição dentro da nossa cidade. E a Drades, que é a regional nossa, que também com sede em Araraquara, nós somos em 26 cidades da nossa região. Abaixo de 50 mil habitantes, só Itápolis tem um CREAS. Tamanho o orgulho nosso de ter trazido essa instituição para dentro da gente. Nós vamos continuar trabalhando, nós vamos investir em cursos para as donas de casa, nós temos uma procura enorme, Nós sabemos já da área de costura ligada à área de bordado. Nós vamos fazer um trabalho muito forte ali, porque é uma grande oportunidade de emprego para todas as mães, para todas as donas de casa. E vamos seguir em frente. Eu acho que essa ação nossa, nós tivemos na época de pandemia, nós conseguimos dar assistência às famílias itapolitanas necessitadas através do convênio assinado na época, inicialmente foi o governador Dória, depois o Rodrigo Garcia, que toda semana estava subsidiando a gente com ações positivas dentro da área social. Na área social teve aquelas vagas de emprego, que era um projeto do governo estadual, Dória e Rodrigo. Nós demos emprego para as pessoas também, porque nós ficamos sabendo, tinha um relatório de muitas pessoas que perderam seus empregos, que estavam passando necessidade, e aí o turno de 4 horas para trabalhar foi um grande investimento.
Muito bem. Vamos lá então agora para infraestrutura aqui, né? Em relação às vias públicas, avenidas, estradas. Você tem algo aí a dizer? Né?
Tenho. Nossa oposição falou que a gente tem nota C no Tribunal de Contas. Sim, a gente estava com nota C, como sempre tirou. Como sempre tiraram no governo deles, só teve B de gestão fiscal um ano, depois foi sempre nota C. Nós acabamos de receber, nesse primeiro quadrimestre agora de 2023, na área de cidades, que envolve asfalto, trânsito, pintura, zeladoria, nota A. Gente, é nota A, é a primeira nota A da história do nosso município nesse quesito. Nós recapeamos até agora 444 quarteirões. Nesse momento tem as empresas atuando na cidade, fizemos o Linhão agora, fez a Bento Cogo ali do Gaúcho até lá embaixo. O pessoal que mora na parte alta do Jardim do Sol, na rua Marte, Plutão, Lua, Júpiter, aguenta a mão um pouquinho que nós estamos chegando aí. Essas empresas vão até aí, que está nesse pacote todos. Nós sabemos que ainda temos mais 230, 250 quarteirões para recapear em Itápolis. Esse é outro compromisso de governo nosso. Nós vamos zerar essa situação. E o primeiro programa que nós fizemos era asfalto novo. Agora vai ser zero buraco na nossa cidade. Nós vamos recapear 100% da nossa cidade, tá? Assim como nós fizemos com as nossas vicinais, eu acho muito importante isso, da gente ter a nossa infraestrutura arrumada. Sei que a gente acabou com o asfalto grosso que a gente faz, nós não fizemos asfalto casquinha de ovo, não, nós fizemos asfalto grosso. Acabou tendo o problema dos sarjetões, que os carros estão pegando embaixo agora. Nós temos 520 sarjetões para refazer, Rodolfo. Tá, isso aí, num custo de 2,5 cada sarjetão, vai mais de 1 milhão aí. Nós vamos investir, nós vamos arrumar. O cidadão de Itápolis conosco na prefeitura, no próximo mandato, vai andar só em asfalto bom. E aí eu tenho um aviso também, né? A gente tem que dar um puxão de orelha também na população para ajudar a gente. Antes a gente não andava porque só tinha buraco. Herança dos nossos adversários. Hoje a gente está com asfalto bom. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão acelerando, vocês estão empinando motos, vocês estão... Vamos ajudar por causa dos cidadãos, nós precisamos ter segurança nessa parte.
Bom, temos aqui mais dois temas, que é o cultura, turismo e esporte e o tema segurança, se você quiser fazer. Não?
Vamos lá, cultura, turismo e esporte. O sorvete continua sendo a nossa bandeira. Na área da cultura, nós resgatamos um calendário de eventos. Festival de verão, entre o Ano Novo e o Carnaval, valorizando o músico de Itápolis. Carnaval, nós trouxemos, focado para as nossas famílias. Fizemos o segundo ano de carnaval sem nenhuma ocorrência e lotado, público, famílias itapolitanas. Vai continuar. Fizemos a parceria com o Clube de Rodeio. Nós pagamos um show, eles fizeram a parceria com o Circuito Brahma. Uma decisão acertadíssima, uma união de sucesso de evento. Está levando o nome para Itápolis dentro do Circuito Brahma, que leva para o Brasil inteiro. Rede hoteleira, Vilão, lotada. Aliás, nós estamos em pleno desenvolvimento econômico, porque você chega na quinta-feira em Itápolis, você já não encontra mais hotel disponível. Tá? Então, depois nós fizemos eventos de ciclismo dentro da coisa. Vai vir forte o ciclismo rural. Natal, né? Natal Luz. Quantos anos nós ficamos sem iluminação de Natal nessa cidade? Dava vergonha, né? Então, a gente evoluiu em tudo isso e nós vamos continuar fazendo. A pintura no asfalto, que era uma tradição nossa, nós trouxemos. todas as possibilidades nós vamos tentar trazer e nós vamos continuar investindo. Porque quando se fala de cultura e turismo, fala de faturamento, fala de desenvolvimento do município. Segurança pública. Não era possível a nossa guarda continuar com aquele vexame que estava. O uniforme deles era de 10 anos de uso. Nós fizemos um novo fardamento. Nós compramos coletes balísticos, nós adquirimos novos veículos. Essa semana eu já tive uma reunião com o Didi e com a Fernanda, está vindo outros veículos, motocicleta. Nós ganhamos as pistolas que está sendo um trânsito dentro do governo estadual, o governo federal, para a gente receber as pistolas. Nós treinamos os nossos guardas, nós vamos continuar investindo. Nós vamos fazer atividade delegada da GCM, como nós fizemos com a Polícia Militar, que deu muito certo. Trouxemos a atividade delegada da PM, trouxemos o convênio do Detecta junto com a gente, foi um sucesso. Nós reduzimos o número, lembra que só tinha roubo de Hilux, um monte de coisa, isso aí nós estamos praticamente com os números bem baixos, graças a todos esses investimentos que nós fizemos na segurança pública. Monitoramento de câmeras, as nossas entradas da cidade já estão com câmeras, nós vamos ampliar, só que vai ser de fora para dentro da cidade. Fizemos as entradas, agora a gente vai avançar. Prédios públicos, patrimônios públicos, nós vamos colocar câmeras e monitoramentos e criar o nosso centro operacional, que será lá no prédio da divisão de trânsito.
Muito bem. Bom, tinha o tema aqui em aberto da rádio, acho que eu vou pular, né? Porque tenho que ir para as considerações finais, que sobrou pouco, não é?
Opa!
Você quer escolher ou você quer ir para as considerações finais?
Pode mandar o que você quiser, nós vamos responder. Pode fazer. Então, faz a pergunta, eu vou com 1 minuto e 20.
Então vai. Ó, a pergunta é o seguinte, eu sempre extraio uma pergunta que o povo tem dúvida. Última, né, vez que tivemos a reeleição, foi uma catástrofe para a cidade. Isso aí é notório, né? Todo mundo se lembra aí. Sim. Da segunda vez do Mazinho, tiraram ele, né? Enfim, né? Por N. E você, o que pensa, né, agora indo para a reeleição? Sim. Sobre isso que aconteceu no passado?
Da mesma forma, quando eu me lancei candidato a prefeito, se vocês olharem, eu já recebi 8 representação dentro dessa eleição e ganhei as 8. Eu estou fazendo as coisas corretas. O Mazinho fez as coisas corretas, cometeu um deslize de lei eleitoral, nós estamos fazendo as coisas corretas, nós vamos ganhar todas. E nós vamos sim para a reeleição, eu serei o próximo prefeito reeleito de Itápolis, foi o Juca da nossa época, né? Foi o Mazinho, e eu serei o próximo, com o apoio maciço da nossa população. E se a oposição quiser continuar fazendo esse trabalho que eles estão fazendo, de querer ganhar no tapetão, o povo vai dar a resposta para eles. Não sou eu, e eu vou continuar trabalhando sério, fazendo as coisas corretas.
Rapidinho, consideração final.
População de Itápolis, uma reflexão rápida para a gente seguir. Como estava Itápolis em 2021? Como está Itápolis hoje em 2024? Quem falou lá em 2020 que Itápolis quer mudar e tinha que mudar, fomos nós. Nós, cidadãos, queríamos uma administração séria, sem corrupção, que trabalhasse sério, que trabalhasse defendendo o dinheiro do nosso povo. Eu e o Rodolfo, com a nossa equipe, nós fizemos isso. Tinham 14 partidos políticos empregados. Eu demiti todos, estão na rua berrando. Hoje é eu e o Rodolfo, só os políticos lá de dentro. Tá? É isso que nós vamos seguir em frente. E eu peço o voto para vocês, 22, me Rejane, prefeito. Peço o voto para vocês, para os nossos vereadores, nós precisamos ter uma Câmara parceira. E nunca esqueçam dessa frase. Você, pai, mãe, filho, sobrinho, neto, avô. Lembre-se sempre dessa frase, porque essa frase ela é poderosa demais. Que Deus abençoe a nossa cidade e que Deus abençoe sempre o nosso povo. Nós somos uma terra amada, um povo abençoado, e Itápolis continuará sendo justa e próspera. Obrigado.
Obrigado, Mir. Muito bem. 9h17 por aqui. Então tivemos a entrevista de eleições 2024. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem o próximo candidato, ou candidata, né? No caso, a Fernanda Ortega vem também encerrando o nosso rol de entrevistas. Vamos para o intervalinho, a gente volta já.